Eu, ouvindo todas as mulheres aqui e pensando, eu sou filha de uma empregada doméstica e até aos 12 anos convivi na casa em que ela era empregada doméstica. Nasci, fiquei até aos 12 anos. Minha mãe não é alfabetizada. Ela não sabe ler, não sabe escrever. Até que eu tentei depois, mas ela não tinha mais essa motivação, porque quando ela quis, ela não pôde ir à escola, porque acordava 4 da manhã e dormia muito cedo, porque ia para isso, tentou ir e ela dormia por cima dos livros. E quando eu penso que foi essa mulher analfabeta que me fez entender a importância da educação, eu continuo reafirmando aqui que a educação, ela nos salva. Nós temos a sabedoria de mulheres negras, de povo negro, mas nós precisamos também estarmos nesse espaço acadêmico. Nós precisamos ampliar cada vez mais, porque, inclusive, maiores conquistas temos tido desde que tivemos mais possibilidade de ter o acesso. Mesmo quando temos que brigar com orientador ou com orientador que não aceita que a gente escreva sobre o nosso povo negro, que a gente reconstrua a nossa história, porque nós estamos recontando o que a historiografia oficial sempre negou, essa nossa resistência de povo negro e essa nossa força de mulheres negras. Então, eu quero fechar aqui a minha participação, agradecendo, mas dizendo que nós precisamos que, para além da Lei 10.639, que nunca se conseguiu implementar efetivamente nos nossos estados, nos nossos municípios, que não chega nos nossos quilombos, eu preciso dizer que eu fui, há um mês atrás, a uma comunidade quilombola do meu estado, fazer um momento com professores e professoras. E eu fiquei dizendo, se numa comunidade negra a gente tem a dificuldade de alguém entender e respeitar aquele espaço, aquelas crianças negras e negros, como que nós podemos vencer pela educação esse racismo tão doentio que ainda nos mata? Mas, mesmo assim, eu quero conclamar que a gente continue brigando para que haja essa educação, a implementação da Lei 10.639, para que nós possamos, de fato, ter mudanças, não é? Para que, de fato, o nosso povo tenha consciência e que não sejamos mais tantos e tantas analfabetos e analfabetas neste país, estando em lugares que não nos representam. Então, quero deixar um viva a força, a ousadia das mulheres negras brasileiras que carregam na sua ancestralidade todo o poder, toda a garra de continuar fazendo uma luta que é coletiva e uma luta que nos irmana e que nos faz sentir a dor uma da outra. Uma sobe e puxa a outra. Sigamos subindo e puxando nossas irmãs negras. Muito obrigada.
Obrigada, Sônia. Clátia Regina.
Bom? Bom, então, eu acho que a marcha, ela vai nessa direção da nossa invisibilidade. Mas uma das questões que fica aqui para a gente refletir é que o que pauta a nossa vida são as políticas públicas. Se a gente tem no Ministério da Saúde um ministro que não tem a menor sensibilidade com a questão racial nesta nova reforma, nós não vamos esperar que a gente possa mudar por baixo se a direção vem de cima. Se a gente tem uma CPI, e aí vai o registro, que por mais que a gente tenha avançado, a gente não pode deixar de registrar o retrocesso quando, na hora de fazer a reforma, pega para o nosso lado, porque a Secretaria de Igualdade Racial é o Ministério de Igualdade Racial, é o Ministério de Direitos Humanos, que se juntam. E aí, quando se fala de que não tem recurso, mais uma vez, vai para a comunidade negra, porque diretamente essas secretarias, esses ministérios. E aí vai uma outra observação. Nós não ganhamos esses ministérios, nós conquistamos através da nossa militância. E, na hora de cortar, fomos os primeiros a ser cortados. Juntar 3 ministérios para dar conta da política, nós sabemos que não vai. Então, por mais a gente não pode deixar de registrar aqui o retrocesso que foi juntar 3 ministérios e fazer um superministério, que não tem dado conta. A política racial, nós não podemos ficar presas simplesmente a um Ministério da Igualdade Racial. Nós temos que pautar que, em todos os ministérios, nós temos que ter uma política racial. Porque, se isso não acontecer, nós viremos aqui daqui a 2, 3, 4, 5 anos e não teremos. Então, isso é uma questão para a gente muito importante, porque nós precisamos aqui que as políticas sejam discutidas com a comunidade negra, porque o que tem acontecido é que as pessoas se prendem nos seus gabinetes e começam a inventar projetos que nem sempre nos atendem. E isso a gente precisa estar o tempo inteiro denunciando. Também quero dizer para vocês que nós também não temos que estar sendo lembrados somente no 25 de julho e no 20 de novembro. Fizemos essa data do 18 de novembro para chamar a atenção que todos os dias é dia de mulher preta e dia de homem preto. As pessoas não podem pensar na comunidade negra somente no 20 e no 25 de julho. E é o que vem acontecendo anos e anos. Nós sabemos disso. A outra questão que a gente precisa pautar é a dificuldade que nós temos na questão do recurso. Nós não temos recurso para a nossa militância. Quando a gente vê as emendas que são colocadas, dificilmente a gente vê emenda para o movimento negro. A gente precisa deixar registrado aqui que o dinheiro público também precisa chegar nas organizações do movimento negro, em especial das mulheres negras, para que a gente possa sobreviver, para que a gente possa encaminhar as políticas. A gente não consegue fazer as coisas sem dinheiro. A outra questão, quero dizer que a gente agradece não as pessoas que nos ajudaram, nós não estamos precisando de ajuda. Nós precisamos de parcerias, nós precisamos de comprometimento político. E aí vai o compromisso da senadora Regina Souza, que eu tive a oportunidade de estar com ela numa agenda para a gente mobilizar com a Secretaria da República, que muito esteve lá nos fortalecendo. Fazer um destaque aqui para a deputada federal Benedita da Silva, que trouxe, que falou nessa Câmara, que chamou a Câmara Federal para com a gente fortalecer a Marcha das Mulheres Negras, onde ela chama todos os parlamentares, agradecer aos parlamentares que tiveram a coragem, dos poucos que tiveram a coragem e a sensibilidade de colocar emendas para a nossa política, e eu quero destacar aqui o deputado federal Jean Williams, que botou 125 mil emendas para a marcha, em especial para o Rio de Janeiro, mas que a gente, entendendo que era importante fortalecer o nacional e a marcha num todo. Agradecer demais a todas as mulheres que conseguiram, né, a duras penas, atropelando no racismo a todo tempo, conseguiram trazer as mulheres negras até aqui e dizer, gente, nós fizemos um levante de mulheres negras no Brasil. O mais importante dessa marcha é a gente ter provocado, falado racismo em cada canto desse país. E isso nós conseguimos. Esse era o nosso desafio. Agora, o que nos resta é fazer a movimentação política em todo o Brasil. Até há pouco tempo, o Brasil, a política racial, ela era tratada com os movimentos de mulheres. E aí eu quero dizer para vocês que nós só temos 2 movimentos de mulheres a nível nacional, que é o Fórum Nacional de Mulheres Negras e a Articulação de Mulheres Negras Brasileiras. É pouco. Precisamos nos organizar mais. Mas agora, o Brasil, esse Congresso que realmente não nos representa, ele sabe do que nós somos capazes. Quantas mulheres nós colocamos aqui em Brasília. E agora não se fala mais com um grupo, ou com o grupo A, ou com o grupo B de mulheres. Agora vai ter que se falar com as mulheres do Brasil. Nós temos que exigir, nós temos que exigir que se pautem, que quando forem fazer o orçamento, precisa recortar mulher negra, precisa entender a importância de investir. Porque nós não somos eleitas, não é porque não somos capazes e nem porque não temos base. Porque, na verdade, a gente tem um racismo. Porque é inadmissível que o deputado A ou o deputado B, quando vai fazer a nominata, bota a esposa, bota o filho, bota o sobrinho. Não que eles não sejam capazes, mas para quem está na militância partidária, mas para quem está na militância de base, sabe que a gente não encontrou com essas pessoas que conseguem chegar ao parlamento. Então, a questão é puramente racial, porque a gente está lá todos os dias, nós temos toda a militância, nós temos as mulheres, nós temos o povo negro. Mas se, na verdade, nós não somos, não fazem de nós as protagonistas, os votos não vêm. E aí a gente não pode se responsabilizar por isso. Nós não podemos nos responsabilizar pelo que o racismo nos provoca. Muito pelo contrário. Nós temos que denunciar. A nossa marcha foi um sucesso, mas a TV do Roberto Marinho só quis aparelhar a violência. Então, falar de uma, colocar uma jornalista negra no programa das oito, no Jornal Nacional, colocar uma atriz e dizer que houve racismo, mas que, na verdade, fala que o racismo a gente responde com amor, e não é com amor que a gente responde o racismo, porque o racismo nos causa muita dor. Então, essa TV não tem compromisso com a gente. E aí eu quero já também aqui colocar o compromisso da TV Brasil, né? Que fez um trabalho, que fez uma matéria maravilhosa. Na verdade, o que a gente precisa é desmitificar essas questões. E na questão de direitos humanos, eu quero deixar aqui para a senadora, primeiro, parabenizar por a gente estar aqui nessa casa. Nós vivemos momentos terríveis com essa comissão no passado. Nós sabemos, e é muito importante, senadora, que a gente tenha uma mulher negra, e com um compromisso com essa questão. Mas, na linha da companheira Vilma, também gostaria que a gente pudesse ver o que é UPPs, né? A gente está com um programa de UPPs no Rio de Janeiro, que serviu para eleger, mas que mata o povo preto, mas que mata a juventude preta, né? A gente falou da Cláudia, a Vilma falou da Cláudia Santos, mas a gente pode lembrar que, no mês de maio e no mês de abril, no Morro do Alemão, o tão famoso Morro do Alemão do Rio de Janeiro, matou criança com 8 anos na porta de casa, matou criança que estava descosta, que parecia que estava correndo, e uma série de desculpas para o genocídio do povo preto. Isso é uma coisa muito séria. Esses homicídios que a gente vem sofrendo, e sempre o povo preto. Na verdade, a gente está em 2015, mas parece que a gente ainda é tratada com as correntes nos pés. Então, eu gostaria muito, senadora, que, na possibilidade, pudesse ver. E a outra questão é que se fortaleça nossas políticas. Precisa-se, eu quero aqui fortalecer, que precisa, que não é o Senado, mas que a gente tenha que falar com os nossos deputados e deputadas. Na hora de fazer uma emenda, se o dinheiro é público, o dinheiro também é nosso. Na hora de fazer uma emenda, precisamos que seja lembrado a Organização de Mulheres Negras em todo o Brasil. Quero agradecer, finalizando, dizer que eu aqui estou representando, na verdade, a comissão, a organizadora, chamada de Comitê Impulsor Nacional da Marcha, mas agradecer as organizações que lá estiveram, o Fórum Estadual de Mulheres Negras Nacional, a Articulação de Mulheres Negras, a UNEM, a CONEM, os APNs, as organizações de mulheres quilombolas, o MNU. E todos e todas que conseguiram ser parceiro na nossa luta, e falar o que todas já falaram aqui, que a nossa luta, nós estamos em marcha, nós continuaremos marchando enquanto tiver racismo, enquanto tiver uma mulher negra sendo destratada, enquanto uma mulher negra morrer por falta de saúde, enquanto uma mulher negra não tiver acesso à educação, enquanto os terreiros, e aí eu quero dizer para as IAs que estão aqui, na verdade, nós sabemos que a nossa luta, a nossa força vem de vocês que não descansam um só minuto, né? O nosso papel é esse mesmo, de defender a nossa cultura. Uma das coisas que precisa também aqui nessa comissão é inadmissível que os terreiros sejam atacados da forma que tenham sido. É inadmissível que uma jovem com 14 anos seja apedrejada no Rio de Janeiro porque estava de branco e tenha saído do seu terreiro. É inadmissível. Queremos, sim, contar com as mulheres negras que são de outras religiões, mas essas mulheres negras e essas deputadas negras, elas precisam entender e, no minimamente, precisam ler a nossa história, para que assim seja respeitado. E, no universo de 54 deputadas, eu gostaria de dizer que é muito triste de saber que, quando se fala da redução da idade penal, tenhamos mulheres negras e brancas que votem a favor. Eu fico muito na questão da redução da idade penal, porque nós, mulheres negras, sabemos o que é perder um filho, um sobrinho ou alguém. A nossa comunidade, quando a gente cresce, né, a gente tem várias mães, tem várias tias, principalmente as tias, porque a gente tem essa relação na nossa cultura. E para a gente é muito ruim. É muito ruim quando a gente ouve falar que o cérebro de uma criança com 10 anos foi desfacelado por um tiro de fuzil. É muito triste para a gente quando a gente vê que dois jovens negros numa motocicleta carregando material de trabalho porque não parou, isso, na verdade, nada mais é do que uma desculpa, tomou um tiro que matou um e que matou dois. É muito ruim quando a gente chega, uma mulher negra, chega em uma delegacia para falar da violência doméstica, nós somos destratadas e sofremos os deboches. Então, na verdade, nós estamos aqui porque nós vamos mudar a nossa história. Nós, as mulheres negras, em parceria com pouquíssimos parlamentares e pouquíssimos senadores e senadoras, vamos mudar a nossa história. Mas, de qualquer maneira, eu quero dizer e agradecer em nome da coordenação. Muito obrigada, senadora. Muito obrigada aos parlamentares que nos ajudaram. E com destaque para a deputada Benedita da Silva, que é do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria de dizer que nós estamos em luta e que nós estamos juntas. E agora, com mais de 30 mulheres falando em todo canto desse país, 30 mil, perdão, com mais de 30 mil mulheres marchando junto com a nossa resistência, com a nossa coragem e com a nossa determinação. Obrigada.